It's the most wonderful time of the year. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso natalino. It's the most wonderful time of the year. Se você curte inglês, música, canções de Natal, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another Christmas lesson here on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje temos por aqui mais uma delícia, mais uma lindinha canção natalina. Para você que curte canções de Natal, já temos outras 14 aulas de inglês com músicas de Natal numa playlist lá no YouTube. Então, de hoje até o Natal, ou se você estiver assistindo essa aula em outro ano, né? Enfim, quando você quiser dar aquela mergulhada, assim, fazer aquela imersão em canções natalinas para aprender muito inglês e entrar no clima das festividades, dá uma olhadinha nessa playlist lá no YouTube que tá caprichada. Para a aula de hoje, então, essa lindinha de 1963, It's the Most Wonderful Time of the Year. Como você já sabe, se já acompanha a série há algum tempo, a aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para entender o que diz a música. Na parte 2, estruturas do inglês que você aprende aqui com a música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, um passo a passo da pronúncia. Ah, e você ainda faz download gratuito de um PDF com todas as anotações dessa aula. É só você se inscrever na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, o link está aí na descrição dessa aula. E quem já está cadastrado já recebeu por e-mail o material da aula de hoje. Muito legal, né? Então, antes da gente começar, o que, é que eu vou pedir? O seu like de Natal! Sim, seu like de Natal! Não esquece de deixar o like logo no início da aula, presente de Natal para a Teacher Milena, porque isso ajuda o YouTube a espalhar essa aula por aí, a mostrar essa aula para mais pessoas. E, claro, se você quiser ir além, você ainda pode compartilhar essa aula. Então, aquela pessoa que você sabe que curte Natal, que gosta de inglês, que está aprendendo inglês, adora um filminho de Natal que sempre tem essas canções natalinas, pois vai entender ainda mais sabendo o que diz a letra da música. Então, já compartilhe essa aula como um carinho de Natal. Tudo certo por aí? Like dado, vídeo compartilhado? Are you ready? Let's go! E eu já te adianto que essa letra brinca bastante com as palavras, até mesmo inventando verbos que não existem, por exemplo. Então, fique tranquilo, tranquila, se você já ouviu algumas vezes e não tinha entendido 100%, hoje você vai entender e vai, inclusive, saber por que você não tinha entendido, porque tem algumas palavras que realmente não existem ou foram adaptadas aqui, foram criadas para a música. Então, vamos lá. It's the most wonderful time of the year. É a época mais maravilhosa do ano. Então, time, que pode ser tempo, também pode ser momento ou época. Tá bem? Eu escolhi época, poderia ser é o momento mais maravilhoso do ano, também estaria correto. With the kids jingle belling. Aqui já temos uma palavra inventada, né? Um verbo inventado. Porque jingle bell, se você assistiu a aula de inglês com a canção Jingle Bells, você sabe que é um tipo de sino, né? O guiso. Ou também pode ser to jingle the bells, né? A ação de você balançar um sino. Mas jingle belling não é um verbo, né? Não existe essa ação jingle belling. Então aqui seria o quê? Com as crianças jingle bellando? Cantando jingle bell, as crianças em clima de jingle bell. Ok? And everyone telling you, e todos lhe dizendo, ou todos dizendo a você, be of good cheer, fique com um bom ânimo. It's the most wonderful time of the year. É a época mais maravilhosa do ano. It's the happiest season of all. Então, aqui brincou com a palavra happiest, né? Fazendo um hap, fazendo ali uma sílaba extra, um pulinho na palavra, né? E aí, na tradução, a gente não vai ter, então, esse hap extra. Vai ter somente, é a estação mais feliz de todas. With those holiday greetings, com aqueles cumprimentos das festas. E esses holiday greetings aqui, quando chega nessa época do ano, por exemplo, no Brasil isso também acontece, você vai pegar o ônibus, você entra no ônibus e já fala para o motorista, boas festas, né? Você está saindo de algum lugar, boas festas. Então, esses são os cumprimentos de Natal, os cumprimentos das festas, né? Aqui na música, ao invés de Christmas, nós temos holiday. E em português, holiday pode ser traduzido como feriado, mas nesse caso, quando chegar essa época do ano, a gente costuma pensar em holiday como as festas, né? As festas de Natal, as festas de fim de ano. And gay happy meetings, e alegres encontros felizes. A palavra gay originalmente significa alegre, ok? Hoje em dia não é mais tão comum a gente encontrar esse adjetivo com esse significado, mas especialmente em letras de música e textos mais antigos, a gente vê bastante a palavra gay significando alegre. Então, gay happy meetings, alegres encontros felizes. When friends come to call, quando os amigos vêm visitar, não é vêm ligar. Ok? Vem visitar. A gente vai ver mais sobre isso na parte 2. It's the happiest season of all. Então, de novo, a mesma brincadeirinha aqui com a palavra happiest e a mesma frase do início da estrofe, a estação mais feliz de todas. There'll be parties for hosting. Aqui, there'll be está contraído, there will be, haverá, ok? There'll be parties for hosting, haverá festas para dar. To host a party é você dar uma festa, né? O host da festa ou a host da festa é o anfitrião ou a anfitriã. Então, quando você tem uma festa na sua casa, quando você dá uma festa na sua casa, you host a party. Estranhamente, em português, não existe oficialmente o verbo anfitriar. Então, a gente fala dar uma festa ou oferecer uma festa, tá? Se existisse o verbo anfitriar, seria haverá festas para anfitriar, alright? Como não há, eu coloquei aqui haverá festas para dar. Marshmallows for toasting, marshmallows para tostar. And caroling out in the snow, e cantoria lá fora na neve. Christmas carols são canções natalinas. E há um costume das pessoas, em muitos países falantes de inglês, de na noite de Natal você ter aqueles grupos de corais que cantam as canções natalinas e elas vão cantando pela rua, vão batendo de porta em porta para levar essa mensagem do Natal, para cantar essas músicas. Então esse caroling out in the snow seria essa ideia então dessa cantoria lá fora. There'll be scary ghost stories, haverá assustadoras histórias de fantasmas, and tales of the glories, e contos das glórias, of Christmases long, long ago, de natais de muito, muito tempo atrás. It's the most wonderful time of the year, é a época mais maravilhosa do ano. There'll be much mistletoeing, aqui de novo fazendo um verbo, do mistletoe, que é o quê? O visco. Mas tem aquela tradição que se um casal se encontra embaixo de um visco, né? Muitas vezes as pessoas enfeitam as entradas das portas, ali o batente da porta com o visco. E se um casal se encontra ali embaixo, eles têm que se beijar, né? Existe essa tradição. Então aqui poderia ter a ver com isso, né? Que vai ter muito beijo embaixo do visco, né? Mas o fato é que visco não é um verbo, nem mistletoe é um verbo. Então aqui de novo essa brincadeira. Então haverá muito visco, muita viscação. And hearts will be glowing, e corações estarão brilhando. When loved ones are near, quando entes queridos estiverem por perto. It's the most wonderful time of the year. É a época mais maravilhosa do ano. And tell me, do you like Christmas? Do you think it's the most wonderful time of the year? E fazendo um comercial aqui, um plim plim, lembre que você pode adquirir ou completar a sua coleção de aulas da série Aprenda Inglês com Música com 50% de desconto em todos os pacotes até o dia 25 de dezembro de 2024, ok? Então tem link promocional aí na descrição. Se você não estiver encontrando, se tiver com qualquer dificuldade, pode me mandar um e-mail no hello@teachermilena.com, ok? Ou então mandar um direct lá no Instagram, mas não deixa passar essa oportunidade, porque além de você garantir todo esse material com você para a posteridade com 50% de desconto, você ainda dá um super apoio aqui para esse projeto gratuito de educação. Lembrando que é inclusive uma ideia de presente, você pode dar a série Aprenda Inglês com Música de presente para alguém. Então, tá aí sem tempo, tem aquela pessoa que adora inglês, que curte muito música, você pode dar para ela um super pacotão de presente. How about that, huh? E para você que já completou sua coleção de pacotões, mas ainda assim quer dar um presente de Natal para a série Aprenda Inglês com Música, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com e a série Aprenda Inglês com Música agradece muito a sua contribuição de Natal. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começamos com o título da música, que é logo a primeira frase da música. It's the most wonderful time of the year. É a época mais maravilhosa do ano. Então, já comentei com você sobre a palavra time, né, que pode significar tempo, mas também momento, hora, época. Para essa situação aqui, para esse contexto, eu escolhi a palavra época. Alright? Agora nós vamos ver esse the most wonderful, que é uma construção que utiliza o quê? Superlativo, certo? Ou seja, mais maravilhosa de todas as épocas, né? Essa é a mais maravilhosa entre todas as épocas maravilhosas. Alright? E aí, como wonderful é uma palavra longa, uma palavra comprida, a maneira de fazer o superlativo fica the most wonderful. Três palavrinhas ali, the most wonderful, ok? Se a gente pensar num outro adjetivo comprido, por exemplo, beautiful, ok? Como seria o mais bonito ou a mais bonita? The most beautiful. So let's practice and I want you to speak out loud, ok? Fale em voz alta para praticar o seu speaking. Como é que você diria? Talvez você já tenha dito isso, inclusive. Este é o lugar mais bonito que eu já visitei. Este é o lugar mais bonito que eu já visitei. This is the most beautiful place I've ever visited. Olha, botei um present perfect aí porque eu não resisti, né? Mas porque, na verdade, ele viria já embutido nesse tipo de frase, né? Quando você diz que aquele é o lugar mais bonito que você já visitou na sua vida, seria o quê? Desde seu nascimento até esse momento. Logo, é aí um prato cheio para o present perfect. É o momento dessa construção entrar, né? Se você não entendeu do que eu estou falando, Titi, mas o que é present perfect? A gente não vai se aprofundar aqui nessa aula, mas ela já apareceu em várias aulas aqui da série. Você pode, inclusive, já encontrar os recortes desses momentos procurando lá no canal por present perfect. Nas reviews Aprenda Inglês com Música, que são os vídeos curtinhos que eu posto diariamente. Ok? E claro, se você quiser aprofundar em detalhes os seus conhecimentos, não só sobre o present perfect, mas em inglês como um todo, eu tenho um curso intensivo, que é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso passo a passo. Já eu vou falar mais sobre ele, tá bem? Mas voltando aqui para essa frase, caso você tenha dito This is the most beautiful place I visited. Ok? Não está correto de acordo com a norma culta da gramática, mas você se faria entender. Alright? Mas o ideal aqui realmente é colocar um present perfect. This is the most beautiful place I've ever visited. Ou sem a contração I have ever visited. Alright? E como é que a gente vai fazer então o superlativo para palavras curtas? Palavras curtas a gente vai pensar em uma ou duas sílabas, e mesmo a gente não aprendendo a separar sílabas em inglês, você pensa em dois ataques sonoros. Por exemplo, happy. Happy, você tem tantan, tantan, happy, ok? Então essa é uma palavra curta. Nós temos o exemplo de superlativo da palavra happy aqui na música. It's the happiest season of all. Ok, eu tirei aquele primeiro rap, que é só uma brincadeira, né? It's the happiest. Então, pode tirar o primeiro rap, mantendo só ali o que realmente tem significado. It's the happiest season of all. Ou seja, percebe que nós não temos mais a palavra most antes do adjetivo e que o nosso adjetivo happy foi modificado. Ele virou happiest. Inclusive, se você está vendo aqui o slide ou está vendo no PDF, perceba que o Y do final foi trocado por um I, ok? E adicionou-se ali a terminação EST. Então, quando você vai fazer o superlativo de um adjetivo curto, você, ao invés de colocar most antes dele, você vai acrescentar essa terminação EST. E caso esse adjetivo termine com consoante mais Y, esse Y vai ser trocado por um I. Alright? Como é que você diz pequeno em inglês? Small. Percebe que você tem só um ataque sonoro. Small. Right? Então, essa é uma palavra de uma sílaba. Por ser uma palavra curta, ela vai receber a terminação EST para fazer o superlativo. Como é que você diria, então? Esse é o menor carro que eu já vi. E eu coloquei outro present perfect aqui para você praticar. Esse é o menor carro que eu já vi. Speak out loud, okay? I want to hear you. This is the smallest car I've ever seen or I have ever seen, okay? The smallest car. This is the smallest car I've ever seen. Na frase when friends come to call, quando os amigos vêm visitar. Encontrei traduções aí pela internet dizendo quando os amigos vêm ligar ou quando os amigos vêm chamar. So, sim, às vezes, muitas vezes, to call significa chamar ou ligar, right? Esses são os significados mais comuns da palavra call. Mas existe também a possibilidade de call como substantivo significar uma visita. E nesse caso, to call significa visitar. O que é que vai definir para você se é uma visita ou se é uma ligação? O contexto, right? Aqui nós temos when friends come to call. A música está falando de Natal, de ser a época mais maravilhosa do ano. Quando os amigos vêm, eles não vêm te ligar, né? Eles não precisariam vir para te ligar, eles te ligariam lá de onde eles estivessem. All right? Então aqui está claro que é a ideia de visitar. Além disso, nós também temos a época da música, a canção de 63. Então a gente consegue observar o uso de algumas palavras que naquela época eram mais comuns do que hoje, como gay significando alegre, call significando visitar, alright? Mas não perca de vista que mesmo hoje em dia você pode sim, especialmente em situações um pouquinho mais formais, encontrar a palavra call como visita. Ok? Inclusive, também tem to pay a call, fazer uma visita a alguém. Olha só, ninguém tá pagando nada, tá? A visita é de graça. Mas to pay a call seria fazer uma visita. Principalmente em situações um pouco mais formais ou, como eu falei, um pouco mais antigas. Você pode encontrar essa expressão aí em livros, histórias, letras de músicas mais antigas. Como é que você diria, então, usando essa expressão to pay a call? Ela me fez uma visita ano passado. Ela me fez uma visita ano passado. She paid me a call last year. She paid me a call last year. Very good. No trecho, and hearts will be glowing when loved ones are near. E corações estarão brilhando quando entes queridos estiverem por perto. Olha só que interessante. Loved ones are near. Entes queridos estiverem por perto. Em português, a gente tem aqui esse quando entes queridos estiverem. Modo subjuntivo, ok? Futuro do subjuntivo, que é quando alguma coisa acontecer, quando ele vier, quando ela quiser. Em inglês, isso é muito facilitado para a gente. A gente simplesmente coloca o verbo no presente, ok? Como se fosse está, ele está, ela quer, ele vai. Alright? Então aqui, when loved ones are near. Como é que eu diria, entes queridos estão por perto? Loved ones are near. Ok? Então a única coisa que altera aí é when no começo, é eu acrescentar esse quando. E aí automaticamente eu passo a ter duas opções. Uma que seria essa tradução literal, quando entes queridos estão por perto, no presente mesmo. Or quando entes queridos estiverem por perto. Tá? Eu fico tendo as duas opções, e aí, como sempre, é o contexto que vai me dizer, qual é a ideia aqui na frase. Para a gente praticar, como é que você diria em inglês? Eu estarei esperando quando você chegar. Imagina que você vai receber alguém na estação de trem, ou na rodoviária, ou no aeroporto, né? Alguém que está vindo passar o Natal com você, e aí você diz: eu estarei esperando quando você chegar. Esse quando você chegar vai ser super fácil em inglês. Vai ser equivalente a quando você chega. Já dei a cola toda, hein? Speak out loud. I'll be waiting when you arrive. Arrive, simplesmente, é só colocar o verbo ali no presente. Arrive, ok? I'll be, eu contraí aqui, I will, né? Poderia ser separadinho. I will be waiting when you arrive. I'll be waiting when you arrive. All right? E olha, passado, presente, futuro, tempos perfect, condicionais, tudo isso a gente vê passo a passo no intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês com foco na fala e onde eu consigo te acompanhar de pertinho, te dando feedback personalizado nas suas produções. Você participa comigo e com os outros colegas das aulas ao vivo. É realmente um curso sensacional. Se está nos seus planos falar inglês de uma vez por todas em 2025, já entra na lista de espera, porque temos novidades aí para o intensivo de inglês em 2025, o que já é maravilhoso. Vai ficar ainda melhor. The Most Wonderful English Course is getting even better e você não vai querer ficar de fora. Então, já se inscreve aí na lista de espera lá no site www.intensivo.teachermilena.com. Tem um link clicável também para você aí na descrição, ok? E atenção aí, você não perde por esperar. Gente, eu tô muito animada. Já cheguei nesse fim de 2024 muito feliz com os resultados dos alunos do curso. Pessoal nas lives falando inglês direto. Pessoal conseguindo aí viajar, trabalho falando inglês. Realizando sonhos através do inglês. Visitando netos que já nasceram na Austrália, netinhos australianos. E conseguindo se comunicar com eles em inglês. É, gente que tá em Londres. Olha, tanta gente por aí ganhando o mundo. Alunos ganhando o mundo em inglês, realizando sonhos através do inglês. Olha, não tem felicidade maior para uma teacher do que ver isso. Então, já estou com o coração cheio, cheio, cheio em 2024 e com muitos planos para 2025 para fazer você que está aí com esse inglês travado, com esse inglês empacado, sabe? Naquela lista de resolução de ano novo já 2, 3, 5, 10 anos, em 2025 a gente vai resolver isso, ok? Vamos tirar isso da sua lista de resolução de ano novo, porque vai ser o ano que você vai finalmente falar inglês de uma vez por todas, alright? Com toda a garantia Teacher Milena, que você já sabe que sempre tem 30 dias de garantia incondicional para você testar à vontade, tirar suas próprias conclusões sobre o investimento que você está fazendo. Então, olha, já entra lá na lista de espera, que eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena. Now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando It's the Most Wonderful Time of the Year bem bonito. Começando então, It's the Most Wonderful Time of the Year. Pontos importantes aqui. O T de most, pintadinho de vermelho, consoante oclusiva. Pode aparecer mais, menos ou nada. Dificilmente vai aparecer nada, nada, most wonderful, porque a ligação nem fica tão fácil, né? Mas não necessariamente vai ser most wonderful, tá? Pode ser most wonderful. Time, atenção que a letra E tá pintadinha de cinza, e isso já vale para todas as letrinhas aí pintadas de cinza, você não pronuncia, tá? Of, por que que tá pintadinho de verde? Para chamar sua atenção que não é off, tá? É of. Nem o O tem som de O, nem o F tem som de F. of, tá? É of. Of the year. Year, essa palavra aqui, ano, em inglês, é interessante só fazer uma leve diferenciação entre a orelha, que é ear, ear, tá? Você tem realmente esse I, esse ataque direto nesse som, ear. Se escreve é a R, não tem o Y no começo, tá? A palavra ano em inglês, Y é a R, vai ser year, year. A gente abre um pouquinho, a gente tem esse Y, year, e vai abrindo para esse som mais puxadinho pro A, tá? Year, year. Então, it's the most wonderful time of the year, tá? Não of the year, mas of the year. É bem sutil a diferença. Se você não conseguir fazer agora, de primeira, não tem problema, mas é bacana você ir trazendo essas nuances para o seu ouvido e para a sua consciência também, para você poder perceber, né? Se você não sabe que existe essa diferença, você não vai percebê-la. Então, por isso que eu vou trazendo aqui para vocês. Mas, claro, se você não perceber de primeira, acha, nossa, para mim os dois soam iguais. Não tem problema. Com o tempo, com a familiarização com esses sons do inglês, você vai começar a perceber melhor essas nuances, ok? With the kids jingle belling, então, ó, with the, você já junta, né? With the kids jingle belling and everyone telling you. Esse telling you, o you fica bem no finalzinho, assim, já bem fraquinho, né? And everyone telling you be of good cheer. Aqui, o que é interessante é que tudo isso fica muito ligadinho. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Tá? Não tem nada de difícil aqui em termos de fonema, é só você pegar esse ritmo. Pá, 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 pá. Canção ternária, né? Gostosa, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E aí no final, it's the most wonderful time of the year. Let's practice, because I think it's going to be easier to learn by doing. Acho que vai ser mais fácil você aprender fazendo, so let's practice. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Seguindo, it's the happiest season of all. Esse season que eu também pintei aqui de verde só porque a escrita não te leva para a pronúncia correta, né? Nós temos S-E-A-S-O-N e a pronúncia é season, season, ok? E a divisão então, it's the happiest season of all. Aqui, perceba que o T de happiest realmente sumiu. Por quê? Porque eu já tinha um S antes e eu tenho um S logo depois. Então, eu simplesmente omito esse T e junto os S's. Happiest season, alright? Happiest season of all. E aí, nós vamos ter o mesmo ritmo da parte anterior. Então, agora essas três próximas frases todas ligadinhas. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Tá? E aí, para ajudar a ligar, with com those, olha, with termina com TH, those começa com TH, eu junto num TH só, with those, tá? With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Friends come to call. Friends come to call, eu vou te dar uma dica aqui, um pulo do gato, que você pode omitir esse D de friends. Às vezes o D é que vai te prender na velocidade. Você pensa when friends come to call. Então, when friends come to call. Pensa direto do N pro S. Friends come to call. Friends come to call. Ok? When friends come to call, it's the happiest season of all. Let's practice. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting. Let's get there. There'll be, aqui there will contraído, there'll be, ok? There'll be parties for hosting, parties for hosting, Marshmallows for toasting. Também aqui a questão é só você pegar o ritmo, não tem muita dificuldade de pronúncia específica de cada fonema, tá? And caroling out in the snow. Essas três aqui vão vir juntinhas. A gente vai ter então: There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. E aí, aqui agora mais três frases ligadinhas. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Aqui também o T de ghost vai sumir, porque eu tenho um S antes dele e um S logo na sequência, começando stories. Então, eu vou ter ghost stories, tá? There'll be scary ghost stories and tales of the glories. Tales of the glories, tá? Of Christmases, Christmases é o plural de Christmas, ok? Então, natais, Christmases. Lembrando que em Christmas a gente não pronuncia o T, logo em Christmases a gente também não pronuncia o T, tá? Of Christmases long, long ago. Long, long ago. Olha que interessante, eu tenho a palavra long duas vezes aqui. Na primeira, eu não me preocupo muito em marcar esse G porque ela me atrasaria. Long, long ago. Né? Mas na segunda eu uso esse G para ligar na vogal A, longa, long ago. Então nós temos of Christmases long, long ago, long, long ago. Let's practice. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. E a última estrofe, It's the most wonderful time of the year. Já vimos essa frase. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. Então vamos lá. Mistletoeing. Vamos começar pelo mistletoe. Temos aqui mais uma palavra que a gente não vai pronunciar a letra T, tá? A gente não pensa em mistletoe, é mistletoe. Pensa em dois S's mesmo aqui, tá? Mistletoe, que é o visco. E agora coloca um in no final, mistletoeing, tá? Então, there'll be much mistletoeing and hearts will be glowing. Aqui, and hearts, você pode não pronunciar o D de and. Como consoante oclusiva, ela poderia aparecer mais, menos ou nada, né? E facilita ligar o N já no hearts. And hearts, do que and hearts, tá? And hearts will be glowing when loved ones are near. Aqui, loved ones, é interessante o seguinte. Esse E de loved não é pronunciado, tá? E o D você pode, inclusive, usar para ligar no ones. Só que você tem que ir do V direto para o D. Loved ones, loved ones, loved ones are near. Tá? When loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Let's practice. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma super aula natalina aqui na série Aprenda Inglês com Música. Oh, I love Christmas, Christmas songs, Christmas classes. So I truly, truly hope you have enjoyed this class. If you have, don't forget to comment below, ok? Se você curtiu, não esquece de deixar seu comentário embaixo, seu amor para a série Aprenda Inglês com Música, seus votos de Natal para os produtores desse projeto, Teacher Milena e Arley, que vocês pouco veem, mas sabem que está sempre aqui, né, nos bastidores desse projeto. Antes da gente encerrar essa aula, avisos importantes. A aula da semana que vem, que vai ser nossa última aula do ano, também será antecipada para domingo, porque senão a aula cairia no dia 31 de dezembro, quando você vai estar ali já quase na contagem regressiva, né, preparando a ceia ali do ano novo. Então, nós vamos antecipar essa aula para o próximo domingo, ok? Dia 29 de dezembro. Ah, você não perde por esperar, claro que vai ser um super aulão encerrando esse ano, ok? E eu conto, claro, com a sua participação, seu comentário, sua presença. Antes disso, dia 25, nós temos o Natal e também o encerramento da promoção de 50% de desconto nos pacotes da série Aprenda Inglês com Música. Então, para você presentear alguém ou presentear-se a si mesmo, a si mesma. E também, é claro, de quebra, presentear a série Aprenda Inglês com Música, né? Apoiar esse projeto gratuito de educação com um super desconto de 50%. Lembre que é só até dia 25. O link está aí na descrição dessa aula. E se você não encontrar link, se você precisar de ajuda, é só chamar lá, manda e-mail para hello@teachermilena.com. Não esqueça também que você já pode e deve entrar na lista de espera para a próxima turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Turma que trará muitas novidades, que com certeza te ajudará a riscar aí da sua lista ali de resoluções para o ano novo falar inglês, porque você vai estar falando inglês. Então, se você já quiser entrar na lista de espera, é só ir lá no www.intensivo.teachermilena.com, link clicável na descrição. Eu espero que você tenha uma excelente noite de Natal. Esteja você na sua própria companhia apenas, esteja você cercado de pessoas queridas, esteja você no meio de desconhecidos fazendo uma coisa nova pela primeira vez. So, whatever the case, tá? Qualquer situação que seja, eu espero que você tenha uma noite realmente maravilhosa. Te desejo um feliz, feliz, muito feliz Natal. Alright? E é claro que a gente se vê antes do ano novo, ok? No próximo domingo, para a última aula desse ano da série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.